O Livro de Daniel, número 188. De Rafia Panyon, desvendando o significado profético de batalhas antigas.
A Batalha de Rafia e a Batalha de Panyon são dois eventos históricos distintos que ocorreram em períodos e contextos diferentes, mas ambos têm importância na história da antiga Judéia e de suas regiões vizinhas. A Batalha de Rafia ocorreu em 217 a.C. A Batalha de Panyon ocorreu em 200 a.C. entre o reino Seleucida, a rei do norte, e o reino Ptolomaico, a rei do sul. Essas duas batalhas são identificadas nos versículos 11 a 15 do capítulo 11 de Daniel. Essas duas batalhas precederam a revolta dos Macabeus em 167 a.C. A Batalha de Panyon recebeu seu nome do acidente geográfico próximo, o Monte Panyon, onde o conflito ocorreu. O nome Panyon deriva do deus grego Pan, a quem ali era dedicado um templo. O local era conhecido como Panyon devido à sua associação com o culto de Pan. O complexo do templo era frequentemente referido como Santuário de Pan, enfatizando seu papel como lugar de devoção religiosa e adoração dedicado ao deus Pan. O termo ninfeu refere-se a um monumento ou santuário dedicado às ninfas das águas na antiga religião grega e romana. O complexo do templo em Panyon incluía uma gruta e uma nascente natural, que se acreditava serem habitadas por ninfas, e assim às vezes era referido como ninfeu de Panyon. Depois que a cidade foi reconstruída e ampliada por Herodes Filipe, filho de Herodes, o Grande, passou a ser conhecida como Cesareia de Filipe em homenagem ao imperador romano César Augusto e ao próprio Herodes Filipe. O complexo do templo era um importante centro religioso nesta cidade. Durante o reinado do imperador Augusto, o templo foi rededicado ou renomeado em honra de Augusto, refletindo o culto imperial e a integração das práticas religiosas romanas no contexto religioso local. A área próxima à antiga cidade de Cesareia de Filipe, onde ficava o templo de Pan, era por vezes referida como as portas do inferno ou as portas do Hades. Nos versículos 16 a 19 de Daniel capítulo 11, estão representadas as três áreas geográficas de conquista que a Roma pagã deveria subjugar a fim de estabelecer-se como o quarto reino da profecia bíblica e o rei do norte no capítulo. No versículo 16, o general romano Pompeu é identificado como conquistando a Síria em 65 a.C., e depois Jerusalém em 63 a.C. Os versículos 17 a 19 identificam a conquista do Egito por Júlio César, o terceiro dos três obstáculos. A Batalha de Áxio, em 31 a.C., assinala o início dos 360 anos durante os quais a Roma pagã governaria de modo supremo, em cumprimento do versículo 24 de Daniel capítulo 11. No versículo 20, o reinado de César Augusto é assinalado e, nessa história, Jesus nasceu. Em seguida, nos versículos 21 e 22, identifica-se o reinado do ímpio Tibério César, marcando assim a crucificação de Cristo. No versículo 23, assinala-se a aliança que os judeus macabeus firmaram com a Roma pagã e, assim, o curso da história que começou no versículo 11 é interrompido, e a narrativa histórica recua para o período de 161 a.C. a 158 a.C. O versículo 23 representa a linha dos Macabeus, e embora não forneça todos os detalhes de sua linha profética, o registro histórico faz. Em 217 a.C., ocorreu a Batalha de Rafia e, na sequência, um rei criança deixou o Egito vulnerável. Quando os reis Seleucidas e gregos fizeram planos para lidar com o rei criança no ano 200 a.C., Roma inseriu-se na história e tornou-se a defensora do rei criança egípcio. No mesmo ano, ocorreu a Batalha de Panyon. Então, em 167 a.C., começou a Guerra de Guerrilha dos Macabeus. A Revolta Macabaica começou em Modin em 167 a.C., e consistiu em os Macabeus não somente se insurgirem contra o Império Seleucida, mas também enfrentarem os judeus que haviam determinado estar aliados aos Seleucidas. A revolta foi motivada religiosamente, e foi levada a cabo contra um inimigo interno e externo. Em 164 a.C., os Macabeus rededicaram o templo, e esse evento é comemorado pela celebração judaica de Hanukkah. Naquele ano morreu o infame Antíoco Epifânio. Então, de 161 a.C. a 158 a.C., foi firmada com Roma a aliança do versículo 23. A única referência direta aos Macabeus, sua revolta e sua aliança com Roma, encontra-se no versículo 23, mas a história da dinastia, chamada Dinastia Asmoneia, começou em Modê em 167 a.C. e continuou até o tempo da cruz. Os últimos representantes da dinastia Asmoneia foram os fariseus da época de Cristo. Portanto, há uma linha profética da história do judaísmo apóstata, representado pelos Macabeus, que começou em 167 a.C., na revolta de Modem, e que termina nos versículos 21 e 22, quando Jesus foi crucificado. Sua história chegou a um ponto de virada no versículo 16, quando Roma, pela primeira vez, por meio de Pompeu, conquistou Jerusalém. Sua motivação principal para impor a destruição sobre Jerusalém naquele momento foi uma disputa entre duas facções da dinastia Asmoneia. A partir daquele momento, a 63 a.C., a Judéia ficou sob domínio romano. A dinastia Asmoneia dos Macabeus começa profeticamente na Batalha de Modê em 167 a.C., e depois é colocada sob sujeição a Roma em 63 a.C. Logo após o início dessa história, os Macabeus iniciaram e firmaram uma aliança com Roma de 161 a.C. a 158 a.C. Eles estiveram sob sujeição a Roma de 63 a.C. até a cruz e a destruição final de Jerusalém no ano 70. A linha profética dos Macabeus é a linha do judaísmo apóstata e, portanto, tipifica a linha do protestantismo apóstata. Desde a Batalha de Paniún até a Lei Dominical do versículo 16, os eventos proféticos de 200 a.C., 167 a.C., 164 a.C., e a aliança de 161 a.C. a 158 a.C. serão repetidos na história do protestantismo apóstata. Esses marcos ocorrerão na história do oitavo presidente, que é dos 7, antes da Lei Dominical. 200 a.C. representa a linha externa do chifre republicano em relação a 167 a.C., que representa a linha interna do chifre protestante apóstata. Esses marcos estão essencialmente ocultos dentro da linha histórica da dinastia Asmoneia, mas, ainda assim, fazem parte da história oculta do versículo 40 de Daniel 11. É uma linha que faz parte daquela porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O fato de o judaísmo celebrar Hanukkah em memória da revolta dos Macabeus não define os Macabeus como justos. Por causa da rebelião, a Shekinah jamais retornou ao templo que foi reconstruído após o cativeiro de 70 anos. A mensagem profética final veio por meio de Malaquias, aproximadamente 2 séculos antes dos Macabeus. A história dos Macabeus evidencia que permitiram que seus líderes políticos também exercessem a função de sumo sacerdote, precisamente o mesmo pecado que o egípcio Ptolomeu tentou cometer, e que o rei Uzias também tentou cometer. A tradição identifica que Deus interveio para impedir Ptolomeu dessa ação sacrílega, e a palavra de Deus identifica diretamente que Deus de fato interveio quando o rei Uzias tentou realizar a obra do sacerdote do rei. O fruto final de sua dinastia foram os fariseus. Não há razão para concluir que os Macabeus fossem um símbolo de justiça, apesar da reverência histórica que os judeus do judaísmo moderno possam lhes tributar. A reforma protestante começou no tempo de Lutero, e foi um desenvolvimento progressivo. Não foi uma nova tradição, pois Jesus e seus discípulos foram protestantes. Foi um despertar para a escuridão da história, no qual Lutero e outros reformadores foram despertados. O clímax dessa reforma progressiva foi o movimento milerita. Deus não precisava apenas despertar os primeiros reformadores para os pecados de Babilônia, mas tensionava conduzi-los à plena compreensão de sua lei e de sua obra no Santuário Celestial. Em 19 de abril de 1844, os protestantes rejeitaram a luz crescente da reforma e se tornaram protestantismo apóstata. Os mileritas fiéis então receberam o manto e foram conduzidos ao lugar santíssimo para concluir a obra e tornarem-se cristãos protestantes maduros. Em 1863, aqueles que haviam recebido o manto, por desobediência, puseram de lado o manto do protestantismo e tomaram o manto de Laodiceia. No período final do selamento dos 144 mil, que começou 22 anos após 11 de setembro de 2001, em 2023, o leão da tribo de Judá está desvendando as verdades que completam a história oculta do versículo 40 do capítulo 11 de Daniel, que é a história desde o colapso da União Soviética em 1989 até a iminente Lei Dominical. Ao fazer isso, ele desvendou a história do judaísmo apóstata como símbolo do protestantismo apóstata. Ambas as linhas do povo apóstata de Deus, sejam as de Judá literal ou as de Judá espiritual, ou ambas terras gloriosas, terminam na conquista de Jerusalém, em a primeira em 63 a.C., e a segunda na iminente Lei Dominical. Ambas as linhas representam uma guerra motivada por convicções religiosas equivocadas. Ambas as linhas representam uma guerra contra as filosofias religiosas da Grécia, e ambas terminam com os apóstatas submetidos a Roma. Identifico as três batalhas do versículo 40 como representando o colapso da União Soviética em 1989, a guerra na Ucrânia e Paniún na Lei Dominical, com o propósito de identificar uma distinção entre essas três batalhas e as três guerras mundiais.
A palavra de Deus advertiu acerca do perigo iminente. Se isso for desconsiderado, o mundo protestante aprenderá quais são de fato os propósitos de Roma, apenas quando for tarde demais para escapar à armadilha. Ela está crescendo silenciosamente em poder. Suas doutrinas estão exercendo sua influência nos salões legislativos, nas igrejas e nos corações dos homens. Ela está erguendo suas estruturas elevadas e maciças, nos recessos secretos das quais suas antigas perseguições serão repetidas. Furtivamente e sem levantar suspeitas, ela está fortalecendo suas fileiras para promover seus próprios fins quando chegar o momento de desferir o golpe. Tudo que ela deseja é terreno vantajoso, e isso já lhe está sendo dado. Em breve veremos e sentiremos qual é o propósito do elemento romano. Quem crer e obedecer à palavra de Deus incorrerá por isso em opróbrio e perseguição. O Grande Conflito, 581.
Desde o versículo 10, que identifica o colapso da União Soviética em 1989, até a Batalha de Panium no versículo 15, o papado vem fortalecendo suas forças para promover seus próprios fins quando chegar a hora de atacar. Esses versículos identificam as circunstâncias proféticas que são a armadilha que foi preparada pelo papado, da qual será impossível escapar. No confronto final, representado pela Batalha de Panium, a imagem da besta será formada nos Estados Unidos. A formação dessa imagem é a prova final para o povo de Deus dos últimos dias.
O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo de graça se encerre, pois será a grande prova para o povo de Deus, pela qual seu destino eterno será decidido. Em Apocalipse 13 este assunto é claramente apresentado. Apocalipse 13, 11 e 17 citado. Esta é a prova pela qual o povo de Deus deve passar antes de ser selado. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus mediante a observância de sua lei e a recusem aceitar um sábado espúrio alistar-se-ão sob o estandarte do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Aqueles que renunciarem à verdade de origem celestial e aceitarem o sábado dominical receberão a marca da besta. Manuscriptos Releases, volume 15, p. 15.
A formação da imagem da besta é representada pelo período em que foi celebrada a aliança com Roma. O chifre protestante dos Estados Unidos tornou-se as filhas de Roma em 1844, e o início de sua história se repete no final de sua história, quando mais uma vez decidem imitar sua mãe.
Vi que a besta de dois chifres tinha boca de dragão, e que seu poder estava em sua cabeça, e que o decreto sairia de sua boca. Então vi a mãe das meretrizes, que a mãe não era as filhas, mas era separada e distinta delas. Ela teve o seu dia, e já passou, e suas filhas, as seitas protestantes, foram as próximas a entrar em cena e a agir com o mesmo espírito que a mãe tinha quando perseguia os santos. Vi que à medida que a mãe vinha perdendo poder, as filhas vinham crescendo, e em breve exercerão o poder outrora exercido pela mãe. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais como Judas nos trairiam aos católicos para obterem a influência destes, a fim de que viessem contra a verdade. Os santos então serão um povo obscuro, pouco conhecido pelos católicos, mas as igrejas e os adventistas nominais que conhecem a nossa fé e os nossos costumes, pois nos odiavam por causa do sábado porque não podiam refutá-lo, trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desconsideram as instituições do povo, isto é, que guardam o sábado e não observam o domingo. Então os católicos ordenarão aos protestantes que avancem e que emitam um decreto determinando que todos os que não observarem o primeiro dia da semana, em vez do sétimo dia, sejam mortos. E os católicos que são numerosos, ficarão ao lado dos protestantes. Os católicos darão o seu poder à imagem da besta. E os protestantes procederão como sua mãe procedeu antes deles para destruir os santos. Mas, antes que o seu decreto dê fruto, os santos serão libertos pela voz de Deus. Spalding e Magan 1, 2.
Na passagem há dois grupos nominais, ou seja, apenas de nome, que entregam os fiéis de Deus aos católicos. A compreensão de Ellen White sobre igrejas nominais e adventistas nominais é diferente do que elas realmente representam nos últimos dias, pois, para ela, um adventista nominal representaria um cristão que professava crer no retorno de Cristo. Mas os profetas falam mais para os últimos dias do que para os dias em que viveram, e um adventista nominal, nos últimos dias, representa a igreja adventista do sétimo dia laodiciana, e as igrejas nominais são os descendentes daqueles que se tornaram filhas de Roma em 1844. Os adventistas do sétimo dia odiarão o povo obscuro, que são os verdadeiros representantes de Deus, pois não podem refutar a verdade do sábado, a qual representa o sábado do repouso da terra. A igreja adventista do sétimo dia professa sustentar o sétimo dia como dia de adoração, mas, nos últimos dias, o sábado que não podem refutar são os sete tempos, de Levítico 26, que foi a primeira verdade fundamental que rejeitaram em 1863. A passagem que estamos agora abordando identifica as dinâmicas proféticas associadas à história que se inicia com a iminente lei dominical, mas a história final de prova que se segue à lei dominical cumpre-se primeiro nos Estados Unidos. Na lei dominical, os Estados Unidos forçarão o mundo inteiro a erguer uma imagem da besta, mas, antes de realizarem esse trabalho, já terão erguido uma imagem da besta nos Estados Unidos.
Quando a América, a terra da liberdade religiosa, se unir ao papado, forçando a consciência e constrangendo os homens a honrar o falso sábado, os povos de todos os países do globo serão levados a seguir o seu exemplo. Testemunhos, volume 6, p. 18. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Embora ela tome a dianteira, contudo, a mesma crise sobrevirá ao nosso povo em todas as partes do mundo. Testemunhos, volume 6, 395.
A grande prova para o povo de Deus ocorre antes da lei dominical, pois, com a lei dominical, encerra-se a graça para os adventistas do sétimo dia. A prova é representada como a formação da imagem da besta, e a imagem da besta é a combinação de igreja e Estado, com a igreja no controle dessa relação. Assim como os protestantes se tornaram uma filha de Roma em 1844, e uma filha é a imagem de sua mãe, os protestantes apóstatas realizarão uma obra paralela nos últimos dias, pois Jesus sempre ilustra o fim de uma coisa com o princípio de uma coisa. A história representada pela Liga, do verso 23 do capítulo 11 de Daniel, representava um povo da Terra Gloriosa que professava apostasia, buscando formar uma união com Roma. 161 a.C. a 158 a.C. representa a formação da imagem da besta que culmina na lei dominical. Continuaremos este estudo no próximo artigo.
Mas o que é a imagem e a besta? E como há de ser formada? A imagem é feita pela besta de dois chifres, e é uma imagem e a besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos como é a imagem e como há de ser formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu ao apartar-se da simplicidade do Evangelho e ao aceitar ritos e costumes pagãos, perdeu o Espírito e o poder de Deus e, para controlar as consciências do povo, buscou o apoio do poder secular. O resultado foi o papado, uma igreja que controlava o poder do Estado e o empregava para promover seus próprios desígnios, especialmente para a punição da heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar de tal maneira o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. O Grande Conflito, 443.